Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, tudo bem aí com você? Tudo certo aí? Como é que você tá? Não sabe ainda, né? Mas o bom é que você está aqui agora. E o melhor lugar do mundo, onde é? Já cantava Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Até porque não tem outro lugar no mundo. Ainda que a sua imaginação, a sua cabeça possa viajar e estar em outros lugares, mas isso é tudo uma viagem aí dentro de você. Fisicamente é aí o lugar. E a partir desse ponto que você se movimenta, a partir daí que você faz o que deve ser feito, é a partir daí que você cria as condições para viver bem, para viver melhor, para viver a sua vida. Aliás, está vivendo a sua vida? Sim, a sua vida está aí dentro de você, mas você está vivendo a sua vida? Você está fazendo o que quer fazer, está sentindo o que quer sentir, está se entregando o que quer entregar, está ocupando o seu tempo do jeito que quer ocupar? Pergunta para todo dia, hein? Então, você está vivendo a sua vida ou está vivendo a vida de outro? Você está vivendo a sua vida ou não é você que manda na sua vida, hein? Quem é que manda na sua vida? Conta para mim aí. É, pensa nisso aí, vê lá, hein? Você enche a sua agenda aí de compromissos, você faz uma coisa e faz outra, faz isso e faz aquilo, e aí vai se distanciando de você mesma, de você mesmo, e não sai do lugar, e não evolui, não cresce, não muda. Todo dia é feito para você mudar, se precisar, se quiser. Todo dia é feito, todo dia existe para você dar significado, para dar substância. Então vai pro dia com a sua beleza, com essa imensidão que é você aí dentro. Tenta sintetizar isso aí nesse coração e nessa mente. E aí você calcula o passo, calcula o contato, que de um jeito ou de outro você está conectada. Você está conectado e não é pelas ondas da internet, não. É a conectividade da vida, de tudo. Você está em tudo. Tudo interfere em você. Então, começa aí cuidando da sua participação no estudo, tá? Filtre aí pensamentos, sentimentos. E aquele papo, né? Sentir, pensando, pensar, sentindo. Para que você não fique só na ilusão, mas que você esteja sempre dentro da sua essência, do seu valor intrínseco, bonito, lá dentro, impalpável. E ao mesmo tempo tem o racional lá para te dar os fundamentos, os meios, o jeito de fazer acontecer o seu propósito. Mas não pode deixar o racional andar sozinho, abandonado, desvinculado do seu emocional. E nem deixar o emocional sozinho. Então aí, ó, sentir, pensando, pensar, sentindo no meio disso tudo, o significado, o propósito, a espiritualidade, o seu porquê. Vamos lá então, é mais um dia para dar, é mais um dia para receber, é mais um dia para ensinar, é mais um dia para aprender, é mais um dia para ser você na sua melhor versão. Tá pronta? Tá pronto? Então vamos lá. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Chegando aí a Roberta para o seu bom dia e dizer o que é que tem para hoje. Manda lá, Roberta.
Feliz dia novo. Hoje é 5 de novembro, dia de Santa Isabel, dia nacional da cultura e da ciência, dia do cinema brasileiro e dia do escrivão de polícia. E hoje aqui é dia de A Equação com Flávia Lippe e o assunto será inteligência humana versus inteligência artificial. Bora começar, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, a turminha que chega comigo aqui para falar com você, Ulisses Galuti na Setup, o Thiago aqui no controle total, na produção, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, Rede Positiva de Rádio, você aí que está ouvindo pelas rádios. Meu bom dia, muito bom estar com você também. Valeu, Davi Aguiar, especialmente você aí. Então, a nossa convidada hoje é Flávia Lippe, sexta-feira, inteligência artificial. Bom, sem inteligência artificial, isso significa que alguém botou inteligência lá. Alguém mais inteligente do que o artificial. Bom, Vamos lá, pensa aí na sua inteligência, no seu potencial. E veja se você está usando mesmo essa inteligência. E para que, que você está usando essa inteligência? Vê lá se você não está muito no automático aí, deixando tudo para o artificial de você mesmo, hein? Vamos lá, entendimento é a palavra-chave, agenda, atitude. Hoje, a frase que eu destaco aqui para apoiar a palavra entendimento é da Marie Curie. Você pode encontrar no Netflix uma história fantástica dessa mulher desbravadora cientista. Ela diz assim, ó, nada na vida é para ser temido, é apenas para ser entendido. Viu? Nada é para ser temido, é apenas para ser entendido. Então não tenha medo, entenda o que se passa. Vá a fundo, entendeu? Aí você acha o seu meio de sair disso aí. Vamos lá então. Começando mais um dia, é sexta-feira, sextou. Vamos entrar no papo aqui. Deixa eu dar a primeira entrada aqui, fazer um aquece com a nossa convidada do dia. Sexta-feira é dia de a equação com a nossa cientista, antropóloga, tecnológica, sustentável. Ela que vive as emoções dos pensamentos e também dos encontros do biohacking, da busca de atalhos para chegar ao melhor de você a partir da sua mente. Isso tudo traduzido em reflexões, em papos e ideias. Vamos ver aí, Positivo Citox, começando, ver se está tudo bem com o nosso papo aqui com a Flávia Lippe. Vamos lá, eu já volto aqui com as primeiras notícias do dia. Antes, vamos dar aqui um oi para a Flávia Lippe.
Citox, conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, hoje é dia dela, né? Hoje tá exclusiva, que hoje é fechado. Fechado com Flávia Lippe, a equação na sexta. Tudo bem com você? Feliz dia novo. Onde é que você tá hoje, hein? Que lugar que você tá falando, hein?
Tô em Belo Horizonte.
Ah, por isso essa cara de feliz. Você sempre tá com cara de feliz, mas Belo Horizonte tá aí perto de papai, mamãe, a sua terra... Né?
Isso não tem felicidade maior, viu?
Ai, ai, ai. Ô, Flávia, a gente estava combinando aqui, porque tem um assunto que está sempre presente para nós, para todo mundo hoje. A gente só ouve falar de inteligência artificial. Então, é artificial daqui e dali. Bom, é artificial, a gente já fica assim, né? Opa, artificial quer dizer alguma coisa que alguém inventou, não é de verdade. É, quer dizer que não é humano, quer dizer, até é humano porque é o humano que faz. Mas você está usando aqui hoje, nesse papo, a sua inteligência humana ou você também é portadora de algum tipo de inteligência artificial?
Ah, esse é um papo doido, hein? E longo. Eu acho que eu estou portando a inteligência artificial, a inteligência aumentada e a inteligência real.
Pois é, a gente usa muito isso, essa realidade aumentada. Eu acho que inteligência artificial da gente é quando a gente está no automático, né? Você não pensa, não vive aquilo que você está fazendo, você fala assim, meu cérebro resolve sem eu estar presente. Então é um artificial próprio, né? Sem usar máquinas, sem usar equipamentos externos, é só... O algoritmo nosso que a gente deixa ali instaladinho, olha, toca aí porque eu não tô, né?
É o nosso Google pessoal.
É. Mas é isso aí, olha, gente, vamos fazer um papo hoje sobre inteligência humana versus inteligência artificial. O que significa isso? A gente precisa ainda ir traduzindo, não que a gente entenda, mas a gente quer fazer as perguntas. Né? A gente quer entender, a gente está todo dia investigando isso, mas para saber onde é que a gente está, né? Nessa fila aí, o que, que significa esse papo aí, o que, que isso tem a ver com a gente hoje, que tipo de inteligência artificial a gente já usa, qual a gente vai ter que usar e qual que a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que é um papo, né, Flávia?
Eu acho que é necessário até, né? Assim, eu sou uma super hard user de tecnologia, mas eu consegui, né? Assim, até pela minha necessidade de estudar, né, o comportamento, o nosso sistema cognitivo, etc., eu consigo utilizar muito a meu favor, né? Eu realmente não deixo ela me dominar, não, sabe? Eu quero continuar dominando as minhas decisões, né? Então, acho que isso é importante a gente falar, viu?
Então é isso aí, inteligência artificial tem cada vez mais a ver com a indústria, com os equipamentos, com tudo que a gente usa, com tudo que a gente precisa, com tudo que a gente consome e também o que a gente produz. A gente está envolvido na indústria, a gente trabalha para criar facilidades. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente vai usar essa inteligência artificial e como a gente vai tomar cuidado para não ignorar e não subestimar e também não banalizar a inteligência humana. Esse é o papo.
Também
de hoje,
não superestimar, então, né, a gente mesmo, né, também, né? Acho que a gente tem que crescer junto, né, assim, com a tecnologia, né?
É isso aí. Então, o papo hoje aqui é inteligência humana versus inteligência artificial. O que será isso? Vamos falar disso daqui a pouquinho em A Equação aqui hoje com a Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, esse é o assunto do momento. Vai durar muito esse momento, hein? Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá o mundo lá fora e você saber o que é que dá. O que é que dá, o que é que acontece. Vamos ver aqui, começando pelo portal de Veja. Veja, aqui falando do leilão de ontem e continua hoje, né? Chegada do 5G deve injetar 1,2 trilhão na economia brasileira até 2035. Internet móvel de alta velocidade ampliará de forma brutal a conexão entre as pessoas e aparelhos. A expectativa é de que no segundo semestre do ano que vem a tecnologia já esteja disponível nas capitais. É isso que a gente está falando. Inteligência artificial também, a indústria, a transformação digital, a solução coisa falando com coisa, além da gente falando com a gente, né, via esse modelo de comunicação de internet, agora é coisa com coisa, é isso que vai mudar a cara da indústria, então tem tudo a ver com 5G, o papo que a gente faz hoje. Não acredita em mudanças partidárias bruscas, afirma Lira sobre PEC. O presidente da Câmara confirma segundo turno da votação na próxima terça-feira e diz esperar que a proposta tenha mais parlamentares a favor do que os 312 registrados na primeira votação. Olha, essa votação é o maior embuste que a gente tem no momento. Em nome do auxílio, que é muito importante, claro, é o Bolsa Família, a extensão, está se fazendo uma PEC. E hoje já você tem analistas, já investigaram em nome da pobreza, em nome da ajuda, em nome do auxílio, está passando uma boiada, um grupo de interesses, é o orçamento do Congresso ali, um orçamento secreto, é uma dinheirama dentro do velho sistema político brasileiro, é isso aí. A lógica partidária sempre acima da lógica do Estado dos reais interesses. Todo mundo sabe hoje que é possível fazer o auxílio com uma medida provisória. Até os partidos de oposição no Congresso, já que o Lira faz parte do Centrão, essa turma que controla, está aí alinhado com o governo Bolsonaro para fazer aquilo que quiser para passar por cima de qualquer coisa. Mas a própria oposição está dizendo no Congresso que se fizer uma medida provisória, tem o dinheiro hoje na Caixa Econômica Federal. Como aconteceu na votação do auxílio do ano passado, que não precisou de PEC, não precisou de PEC. É isso aí. O governo queria dar 200, o Congresso, ele votou 600, o governo Bolsonaro queria dar 200 de auxílio ano passado. Conseguiu 600 por uma medida provisória, o que é um momento difícil. É possível fazer isso sem romper teto. Agora os especialistas já estão dizendo. Mas não, essa PEC por trás dela tem uma dinheirama dentro da velha política velha brasileira, porque o ano que vem tem eleição e tem uma dinheirama sendo distribuída aí para se reeleger sempre o presidente de plantão. É a máquina funcionando e é isso que... Bom, a coisa complicou, né? O próprio PDT, que é o partido de um dos pré-candidatos aí à presidência da República em 2022, de Ciro Gomes, o próprio PDT, a maioria dos seus parlamentares votaram pela PEC, o PSDB, para você ver que não é só a lógica dos apoiadores de Bolsonaro, não. Os partidos, os políticos se juntam sempre em nome de interesses eleitoreiros. E aí é o país que dança, a economia que dança, é isso tudo que depois fica com uma conta pesada para a gente pagar. E você sabe quem vai tomar o calote caso seja aprovada a PEC? Os professores, é a educação, porque são dívidas do governo que serão adiadas para fazer a festa eleitoreira. É isso aí. Então, quem estava esperando aí receber a sua ação neste ano, se caso seja aprovada, especialmente esse caso do Fundeb, os professores, depois de anos de decisão, vão tomar esse calote. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas é importante você prestar atenção nesse tema, que está sendo aí um tapetão muito forte. Maquiavel, novos amigos, o histórico de duros ataques entre Lula e Alckmin. A Agenda Verde na COP26, grupo traz proposta climática ambiciosa para o Brasil. Radar, Bolsonaro, Moro rebate Bolsonaro sobre vaga no STF. Não troco princípios por cargo. Pois é, começou a rolar uma mentira. E você acha que o Moro, você acredita que o Moro chegou pro presidente e falou assim, olha, eu só aceito aquele presidente, aquele diretor, aquele presidente... O diretor da Polícia Federal, se eu for nomeado para o STF, você acha que o Moro falaria uma coisa dessas para o presidente da República? Pois é, continua o reino das mentiras por aí. Como as políticas ambientais podem contribuir para a recuperação pós-Covid-19? A boa notícia é ter uma entrevista lá na Veja com Fernanda Montenegro. Cultura vive momento de destruição bestial. Isso aí foi a entrevista, mas ela foi eleita ontem mais uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Já era previsto. Quando souberam que ela era candidata, nenhum outro escritor, nenhum outro se candidatou. Tá aí, bem-vinda, ela merece. Nosso muito obrigado, merece essa homenagem aos 92 anos de idade participar desse lugar, que não é só literatura, é a participação nas artes, na vida nacional, de uma maneira ética, de uma maneira valorosa. Valeu aí, Fernanda Montenegro. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá, Roberta, para a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Anvisa liberou o uso da melatonina na formulação de suplementos alimentares. Informações, Jornal da USP. Produzida na glândula pineal, próxima ao cérebro, a melatonina é um hormônio produzido à noite, na ausência de luz, sinalizando ao organismo que a noite e o momento de repouso chegaram. A perda de sua produção pode ser causada pelo envelhecimento, por tumores na região, medicações para regular a pressão e exposição de luz. Como ela é essencial na regulação do ciclo do sono, a deficiência dela prejudica todo o metabolismo humano. Com a decisão da Anvisa, o hormônio poderá ser vendido sem receita médica nas farmácias. A aprovação especifica que a melatonina poderá ser destinada exclusivamente a pessoas com idade igual ou maior que 19 anos para consumo. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas envolvidas em atividades que requerem atenção constante não deverão consumir a suplementação. A preocupação é que a pessoa faça o uso errado do hormônio, aponta a pesquisadora Rosa Hassan, do Instituto de Psiquiatria da USP, lembrando de erros como o uso da melatonina durante o dia ou muito tardiamente, que podem confundir o cérebro. A melatonina não apresenta risco grande à saúde. Ela não inibe a produção endógena por estar sendo ingerida externamente, completou Rosa Hassan, citando como exemplo os Estados Unidos e países da Europa que a utilizam como suplementação alimentar. Com doses menores e horários bem regrados, o hormônio serve também para a readequação do sono, apesar de não haver indícios de efetividade para casos de insônia crônica.
Na sua empresa, folha de pagamento tem um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos para a frase musical do dia. Que música que tem na sua cabeça tocando aí hoje? Quer uma música para deixar tocando? Vou longe hoje, hein? Uma música que fala de um Brasil feliz. Quando a gente vê as desgraças da política, dos problemas todos que a gente poderia resolver simplesmente com ética. É, com bons políticos, com bons governos. A gente vê notícias estampadas nos jornais que não agradam, mas o Brasil canta. O Brasil canta e é feliz. Vamos lá para os anos 40? Bom, essa aqui não é do seu tempo, nem do meu, mas é uma música que eu passe. João Gilberto gravou, Gal Costa gravou, todo mundo gravou. Mas você vai lembrar, isso aqui, ô, oh, é um pouquinho de Brasil, iai, iai. Deste Brasil que canta e é feliz, 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 e aí? Aqui que ele fala da força, aqui ele fica feliz e a nuvem é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, e aí? E não se entrega, não. E aí? Canta, lembrou da música? Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Eita! Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Aí, hein? Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. É isso aí. É o Sandália de Prata de Ari Barroso. Deixa aí tocando na sua cabeça. Quer fazer essa lembrança? Depois você procura aí no YouTube, procura aí no Spotify. A música de Ari Barroso. Só pra alegrar o seu dia, pra falar desse Brasil. Falar de você, né? Que não tem medo de fumar, saiar e segue a sua vida aí. Bom, muito legal estar com você aqui. Quero dizer que a gente é rádio aqui, a gente é rede, é YouTube, é Instagram, é também transmissão por streaming. Tem as rádios que transmitem a gente. Se a sua rádio quer transmitir também, a gente vai programar uma grade especial para todas as manhãs para transmitir a sua rádio, seja pequena, seja grande, seja onde estiver, seja a sua rádio web para transmitir aqui, fazer parte desta rede conectada à Boa Atitude. E também as milhares de pessoas que nos acompanham no dia que quiser, a hora que quiser, via podcast, que baixam, que fazem downloads, ou que simplesmente ouvem, que compartilham por aí, olha, muito legal ter você aqui. E eu quero mostrar a carinha de quem chega ao vivo, enquanto a gente faz aqui ao vivo, como rádio, para dar o bom dia para quem está aqui na fileira da frente de Teresópolis, Rio de Janeiro. Aê, Ronaldo Pimenta, muito legal sua presença. Lúcio Jorge, de São Bernardo do Campo, também mandando um excelente fim de semana para todo mundo. Sempre a presença do Bregiato Bre, mandando o seu feliz dia todo também. Silvia Martins, terapeuta, psicóloga também com a gente aqui. Carlos Alberto Machado, feliz sexta-feira, São Paulo. Legal estar com você. Patrícia Crisóstomo Marques está dizendo aqui, feliz e abençoado dia novo, diretamente do Butantã, São Paulo. Vocês tornam meus dias melhores. Gratidão, é você que torna o nosso dia melhor também. Naí Cardoso, cheio de florzinha aqui, feliz dia novo. Márcio Paulino Zacarias, nosso grande comunicador de Fortaleza, da FM Jangadeiro, com a gente. Bom dia, meu amigo. Tiago Silva Venceslau também, feliz dia novo. Sextou, ele está dizendo. Vamos lá, direto de São Bernardo também tem aqui a Carla Souza. É isso aí, Mali de Souza, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Que país é esse? Que país é esse? A gente tem que mudar esse país. Aí, os partidos fatiando o Brasil. Ney Melo, que teve com a gente aqui outro dia, numa importante, teve muitos downloads da matéria que a gente fez, do papo que a gente fez sobre nanismo. Direto de Balneário Camboriú também, a Ana Valença com a gente. Você tem o que dizer? Antônio Carlos Pellegrino, boa tarde, boa noite. Como diria o Luciano Pires, nosso parceiro aqui também, da Rádio Positiva, Alan Oliveira. Música de hoje, naquela vez, ele sentava sempre. Nelson Gonçalves, Rafael Rabelo, pois é, essa música aí do Bandolim, muito legal. Naquela mesa ele contava histórias. Bom, é isso aí, gente. Vamos seguindo aqui com o nosso papo. Roberta chega agora com o astral do dia e a gente volta a falar de inteligência humana e inteligência artificial, porque hoje é dia de A Equação com Flávia Lippe. Mas antes chega aí, Roberta, diz o astral do dia.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. A intensidade celeste continua, porém hoje há um potencial mais reflexivo, ponderado e coerente. O senso diplomático toma forma e revela a necessidade desta qualidade como uma força de desenvolvimento pessoal e profissional. Esta sexta-feira propicia entendimento e facilita as relações, o que favorece reconciliações e apaziguamentos. A interação entre pensamento e sentimento promove a harmonia pessoal e contribui para que você tome decisões efetivas. Pontos fortes: equilíbrio, segurança, prudência. Pontos fracos: severidade, extravagância, imprudência.
Com
conversa com quem tem o que dizer.
Flávia, inteligência artificial versus inteligência humana. Olha, eu posso te confessar de cara, assim, que a inteligência artificial já me emburreceu um pouco. Não sei se um pouco ou muito. Sabe esse negócio? Antes eu sabia ir para os lugares, eu já tinha o meu radar, sabe? Eu vou para tal endereço, eu sabia a rua, o meu cérebro mapeava tudo antes. Daí veio o tal Waze. Eu já tive em reuniões na sua casa de meditação, tivemos encontros, tivemos aí várias vezes. Um dia, já depois do Waze, uma vez eu peguei e botei no Waze. Foi um dia que eu fiquei uma hora e meia, eu desisti. Falei assim, Flávio, eu não vou mais, já estava irritado. Ou seja, eu transferi a minha inteligência para o Waze e não conseguia chegar lá no endereço da Flávia em São Paulo, onde a gente teria lá encontro. Isso tem acontecido muito, porque eu falo, poxa vida, eu sempre fui para lá, eu estou perdendo tanto tempo porque eu confiei na inteligência artificial e ela me atrapalhou. Será que a inteligência artificial vai fazer eu deixar de usar os meus meios próprios de inteligência e eu vou emburrecer, Flávia?
Essa é uma das possibilidades, né? Por exemplo, telefone. Eu era excelente para decorar telefone das pessoas. Eu decorava vários telefones. Hoje eu tenho dificuldade de decorar o telefone. Por que eu tenho dificuldade? Porque vai direto lá no contatos, né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado são esses atalhos artificiais do cérebro, né? A gente está googolizando a nossa memória, né? Se existe essa palavra. Aí, o que acontece quando a gente googoliza a nossa memória? A gente deixa de usar o nosso cérebro, então a gente perde memória, a gente diminui a capacidade do sistema cognitivo, né? Então, a inteligência artificial, ela realmente precisa ser uma inteligência para nos ajudar. Mas se a gente ficar com preguiça, e você demonstrou isso, eu também, né? Eu não consegui achar outro dia o telefone da minha mãe. Eu esqueci o telefone da minha mãe, cara. Você imagina se eu perco o telefone e tenho uma emergência. Eu fiquei tão chocada com isso que eu parei e fiquei de novo decorando o telefone da minha mãe, do meu pai, das minhas duas irmãs. Porque eu falei, gente, isso é inadmissível. Eu não posso terceirizar o telefone da minha família, né? E não é um telefone que muda sempre. É um telefone que é o mesmo a vida toda, né? Então, assim, eu acho que isso é um
risco. A conversa está aí, ó. Você falou uma palavra mágica aí, né? O que a gente vai terceirizar? O que vale a pena terceirizar? Eu estou falando mal do Waze aqui. É claro que os equipamentos, a inteligência artificial ainda está sendo aprimorada. Está sendo melhorada. Cada vez vai se refinar mais. Mas é claro que eu não quero ter que me preocupar com o endereço. Até depois que chegar o carro inteligente e o carro sem motorista, eu quero dizer, eu estou indo para a casa da Flávia, o jantar é às 7h30, eu quero chegar às 7h15. E ele que me leve até lá, né?
Mas teve um comercial que eu não me lembro aonde é, assim, era um comercial de casa inteligente, Lineu, não sei se você lembra disso. Sim. E aí o cara, era tudo inteligente, né? Ele falava, bater o shake, ligar a televisão, ligar o chuveiro, aquecer a água. Então, era tudo, né? Casa inteligente. Daí ele foi no dentista e precisava voltar para casa. E era a voz dele, abrir a porta, falava o nome dele, né? Ele já ido no dentista, estava com a boca assim, grande. E ela não reconhecia a voz dele, ele não conseguia entrar em casa. E aí, daí vai uma série de coisas engraçadas, né? Que a casa não reconhecia a face, a voz, ele não tinha chave, ele não tinha como entrar dentro de casa, né? Assim, analogicamente. Então, acho que isso é um exemplo, se a gente terceirizar, de fato, os nossos interesses, os dados que a gente quer vão chegar só ao que a gente repetir, e a gente vai criar um atalho no cérebro, e que a gente pode perder realmente o nosso sistema cognitivo, a nossa memória, e obviamente a nossa inteligência real, né? Isso é uma coisa real, uma preocupação mesmo. Então, pois cabe a nós também, né, definir o que nós vamos colocar como prioridade e o que a gente vai realmente colocar como ajuda, como se fosse uma antiga secretária que te ajuda em várias coisas, você tem duas memórias, né?
É isso aí, eu acho que é isso aí, definir agora com essa chegada de tantas facilidades e coisas boas que vão facilitar a nossa vida, mas até que ponto ela ocupa a nossa vida. E a gente entender aí, você já deu a pista do que é artificial também, do que é humano. o humano tem uma capacidade, né? Tem uma plasticidade mental, o jeito que a gente se formou aos bilhões de anos aí, e também as nossas informações atuais, de se adaptar e de entender. A gente viu aquele filme lá do desastre do Boeing, lá do piloto que conseguiu uma manobra em Boston, né? Parou no Rio Hudson. É, foi uma baita atenção. O computador do avião, que onde você tem os melhores sistemas de gestão ali, né, de um voo, o computador não seria capaz de fazer o que aquele homem fez.
Não.
Porque ele conseguia saber o vento, ele sabia onde é que estava o rio, quantas pessoas tinham lá dentro, o que poderia acontecer, que tipo de risco ele poderia correr. O computador, ele só trabalha com dados, aquilo que você botou ali dentro. E os dados ainda estão, assim, longe, são coisas lógicas. Claro. Como você falou do dentista, o dado da inteligência da casa dele dizia que a voz dele tinha tal timbre, que a inflexão dele era tal jeito, então ela mapeou a voz daquela pessoa, mapeou a voz do Irineu. O Irineu está com gripe, o Irineu foi no dentista, então aquele equipamento que recebeu os dados de determinado padrão de voz do Irineu, determinada inflexão, já não o reconhece. O que um ser humano, se fosse a minha mãe lá dentro, se fosse o seu filho lá dentro, assim, sou eu, fui eu. Mesmo você falando com a voz toda torta, dizia, não precisaria. Então é só para a gente saber onde é que está a divisa, um pouquinho de análise, né, de um ser humano na sua inteligência e análise de um equipamento que é abastecido de dados que aquele humano lá colocou dentro, não é?
Eu acho que a gente tem que lembrar também, né, que nós estamos caminhando por uma inteligência aumentada. Né? Então, a inteligência que a inteligência artificial, o futuro dela, na verdade, seria a inteligência aumentada, mas ainda nem tem previsão de que isso é como é, porque a gente está muito longe da gente atingir a singularidade. Né? A inteligência aumentada, ela pode completar e melhorar o nosso desempenho cognitivo. Né? E como que ela poderia fazer? Ela pode permitir que os usuários, né, eles possam aproveitar a inteligência artificial para realizar tarefas com mais efetividade. Mas em nenhum momento a gente está falando aqui de emoções e a gente não está falando aqui também de comportamentos afetivos. Né? Então, a gente tem que lembrar que a inteligência aumentada ela vai agilizar um processo de tomada de decisão porque ela vai gerenciar dados mais facilmente, com captura, limpeza, análise, distribuição automática e inteligente de dados, que é um pouco diferente do que a gente tem de inteligência artificial hoje. Né? O caminho, né, disso é um pouco diferente, porque a inteligência artificial ela é um conceito muito amplo, né, que todas as máquinas são capazes de efetuar tarefas. E antes só a pessoa realizava. No entanto, a maior parte da utilização da inteligência artificial está no mercado, tá em finanças, transporte e manufaturas, de uma forma geral, que são repetitivos, né?
Pois é.
Agora, a inteligência aumentada, ela precisa ser desenvolvida para ajudar tarefas de seres humanos, né? Mas não para tomar o lugar deles. Diferente da inteligência artificial, que precisa tomar o lugar mesmo de coisas automatizadas. A gente não precisa ficar lá no repeteco. Coisas que tem máquina para fazer. Né? A grande diferença disso é se a gente vai conseguir acompanhar as emoções e as nossas estruturas afetivas. Né? Porque a inteligência, tanto a inteligência aumentada quanto a inteligência artificial, elas são motivadas por dados. E nós, humanos, somos motivados por emoções, porque nós somos seres sociais. Né? Então, isso é uma questão a se pensar, né? Como que a automatização de tarefa, transformação de função, aprendizagem, que é o long life learning, como que isso vai fazer com que a inteligência aumentada realmente ela seja útil para a gente, né? Até, claro que, obviamente, novos empregos vão surgir a partir disso, tipo treinador de robô, né, consultor de inteligência aumentada, né? Então, vai nascer várias coisas diferentes disso, né? Mas é importante a gente entender que a inteligência artificial e a inteligência aumentada, que seria o futuro, né, da inteligência artificial, elas não substituem o homem e a gente está muito longe ainda de conseguir alcançar a singularidade. Justamente porque o nosso sistema cognitivo é um sistema muito complexo, né? Eu sempre costumo dar aquele exemplo, né? Que para o nosso é mais difícil para o cérebro mascar chicletes e andar do que jogar xadrez, entende? Porque é lógico. Então, isso a gente precisa compreender, né? Que está muito longe dessa singularidade acontecer, né?
Pois é, Flávia, você vê, é um assunto bastante instigante e não é um futurismo fora de perspectiva, porque não. Isso é uma indústria que está muito acelerada. É só a gente entender qual é o campo que vai entrar primeiro, quer dizer, também não é assim tão imediato. A gente já está usando inteligência artificial dentro desses modelos. Antes da tecnologia já existia, por causa do modelo industrial mesmo das máquinas. Hoje, pelo meio eletrônico, a gente tem isso chegando muito perto, porque além do trabalho mecânico que ela absorveu com alguma inteligência, com programação também, agora é uma programação tecnológica e absorve o lógico. Mas o lógico também era trabalho, como a gente já fazia muita coisa desnecessária e chata. Por exemplo, a gente sabe que o trabalho de gestão, de administração, de contabilidade, sempre foi um trabalho de muita atenção, de muito cuidado, muito perigo. Hoje isso está virando dados, como você falou, já é da indústria. Mas vamos falar um pouquinho mais disso, porque você falou do super-homem aí, desse homem com a inteligência aumentada, você falou de singularidade. Vamos no próximo bloco traduzir um pouquinho isso aí, porque isso também torna a gente interessante, torna a gente desobrigado de algumas funções, e a singularidade para muitas pessoas é assustadora. Então vamos explicar depois um pouquinho e tentar saber um pouquinho o que é essa diferença desse transhumano, o que é a singularidade e o que é que chega primeiro aqui para a gente usar e quem é a gente na fila do pão, quer dizer, como é que eu atuo, porque essa indústria, como indústria, ela está em tudo. Aliás, ontem a gente já teve o leilão do 5G no Brasil. Né? Então, quer dizer, já isso aí muda totalmente a indústria e a gente vai estar inserido em produtos, em serviços que vão estar associados a tal inteligência artificial. E aqui, só para não terminar assim esse bloco de um jeito triste, jamais você será substituída por um robô. Jamais você será substituído por um robô. Sabe por quê? Por quê? Por quê? A Flávia responde ou eu? Porque você não é um robô. Se você não quiser competir com o robô, o seu lugar está garantido.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Sempre quem tem o que dizer. De bom, já volto aqui com esse papo, com a conversa com a Flávia Lippe. Sempre aqui uma conversa, um papo sempre muito solto sobre assuntos pertinentes ao nosso tempo. A palavra-chave aqui hoje da Agenda Atitude é entendimento, diz Clarice Lispector. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Fala, entendimento. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui mais um portal para ver como é que estão as notícias da fora que podem impactar. Governo libera 1,2 bi do orçamento secreto na véspera de votação de PEC dos precatórios. Está vendo aquilo que eu estava comentando? Isso aqui é assunto de todos os jornais. A tropa de choque dentro do Congresso, Lira, que é um dos piores presidentes da Câmara que a gente já teve, se igualando aí. Aquele Severino, lembra? Os anões do orçamento. Bom, é bem no nível. Ou lembra do Cunha? Sabe, aquela maldade, aquele controle que tinha sobre tudo. Mas, enfim, com uma dinheirama por trás, com um esquema todo arregimentado ali de políticos. É isso que a gente tem acontecendo agora. Veja só. Em troca de um auxílio emergencial importante, está se passando por cima de muita coisa e é dinheiro rolando solto. Vamos lá, outros assuntos aqui no Portal do Estadão. Economia, Banco Central Americano fecha torneira após estímulo. Medida afetará Brasil e outros emergentes. Estados Unidos despejaram 4,3 trilhões na economia durante a pandemia. Coluna do Estadão, Procuradoria-Geral da República avalia que Dallagnol não fará falta e precisará admitir culpa para sair do Ministério Público. O ex-líder da Lava Jato tem recurso no STF contra a punição recebida em 2019, porém membros do Ministério Público que têm processo disciplinar pendente não podem ir às urnas. Isso é uma coisa da nossa história também, a gente tinha a Lava Jato como algo independente. E agora a gente vê os dois expoentes da Lava Jato, que foi o maior o maior combate, assim, a maior visibilidade que a gente teve, que conseguiu colocar gente grande na cadeia, que era contra a corrupção, mas na verdade hoje a gente tem revelado que também tinha todo um viés partidário e político, é a politização da justiça. E agora confirmado, né? Ele que sai mais uma vez, como fez o Moro do Ministério Público, e tá aí, um que já foi pro governo alinhado com o Bolsonaro e depois saiu, e agora como candidato. É isso aí. Primeiro usou a plataforma do serviço público para fazer política. Essa é a questão que está dentro da ética para a gente julgar também. Pois é, a gente tem que confiar na justiça sempre. Então a justiça não pode ser politizada. E a gente tem que confiar na política. A política judicializada também não dá certo. Sabe quando você mesmo faz a lei, você mesmo denuncia, você mesmo julga, você mesmo manda prender? Isso é coronelismo, mas enfim, é o controle da democracia que precisa ser muito aprimorado ainda. Outros assuntos aqui, para Faria, Fábio Faria, Moro abandonou o país e Ciro achou saída honrosa. Pois é, aí está o ministro das comunicações falando, mas ele é dentro da política também, da extrema-direita aí junto com Bolsonaro. Opinião de O Estadão, editorial, PEC dos precatórios converterá o calote em direito. É isso aí. Inácio de Loyola Brandão também sobre Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, um nome que ilumina o Brasil. Fernanda já é imortal há muito, diz ele. Entrada na Associação Brasileira, da Academia Brasileira de Letras, apenas chancela a notoriedade de Fernanda Montenegro. Isso é a grande notícia hoje. Manda aí, Roberta, mais uma da Pauta Positiva, lembrando você para ler vários jornais, vários portais, especialmente as opiniões e as análises, para não ficar só assistindo aquela mesma emissora de rádio, aquele mesmo canal que fala só as coisas que você gosta de ouvir, que fala só daquele lado, que fica dividindo o mundo entre bons e maus, entre esquerda e direita, entre direita, conservadores e comunistas. Aliás, olha, não existe ninguém defendendo o comunismo. Começa a mentira por aí, tá? O Brasil nunca foi comunista, nunca foi ameaçado por comunistas, nunca tivemos realmente a perspectiva de um avanço de qualquer comunismo. Muito menos agora que o comunismo acabou faz 40 anos, a Guerra Fria já acabou faz 40 anos. Então, presta atenção no tipo de notícia, tipo de polêmica pela polêmica, e veja vários jornais, vários portais antes de firmar a sua posição, porque o negócio, a chapa tá quente. Mas aqui tem a Pauta Positiva. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Companhia de Alimentos BRF anunciou ontem o lançamento de uma linha de carne vegetariana carbono neutro, de olho na demanda de consumidores por produtos plant-based e mais sustentáveis. O Veg Frango 100% vegetal da linha Sadia Vegetal é a primeira carne vegetariana carbono neutro do mercado brasileiro, disse a companhia, que ressaltou que as emissões são neutralizadas do grão à mesa por meio de conservação florestal. O anúncio realizado na conferência climática COP26 na Escócia faz parte do plano da empresa de ser net zero em emissões de gases de efeito estufa até 2040, tanto em suas operações como em sua cadeia. O próximo passo é completar a neutralização de carbono de outros produtos desta linha e ampliar para outras linhas, disse o vice-presidente de novos negócios da BRF, Marcel Sacco, a Reuters.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Sabe que essa é a música mais reconhecida dos brasileiros, a música do século, a música que mais fala com o brasileiro. Brasileiros de todas as idades, todos os perfis sociais conhecem essa música. Sabe de quem que é? É do Pixinguinha, do Pixinguinha. Essa letra veio depois dos anos 40, mas essa música foi feita como um choro lá nos anos 20. O eterno Pixinguinha, ele que foi o cara que fez, né, que organizou a música orquestral brasileira, que deu esse contexto volumoso para a nossa música. Pixinguinha, eterno, carinhoso mestre, exposição do MIS, homenageia compositor da música popular brasileira. É um destaque aqui do nosso agente positivo, nosso repórter informal, curador informal para assuntos de diversidade e inclusão, o Sandro Mendes, da página Preto e Sol. Vamos lá, ele diz aqui dessa mostra. É uma exposição no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, na Lapa, no centro da cidade, que homenageia um dos maiores nomes da música popular brasileira, chamado Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como o Pixinguinha. Mostra Pixinguinha, eterno, carinhoso mestre, entra em cartaz hoje. Fica aberta a visitação pública até o dia 30 de dezembro. A abertura oficial contará com a presença da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Daniele Barros. É isso aí, muitos assuntos interessantes e importantes, mas é sexta-feira. Vale a pena essa visita a Pixinguinha e vale a pena ouvir Pixinguinha. Tô, como diria Vinícius de Moraes, muito tempo depois, no Samba da Benção, a benção Pixinguinha. Benção Pixinguinha, é isso aí. Tu que chorasse na flauta, ele que tocava uma flauta pequenininha, né? Aquela flauta, como é que é o nome daquela flauta? Bom, enfim, é isso aí. Valeu, Preto Sol, valeu, Sandro Mendes. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E vamos seguindo aqui com o nosso papo. Hoje, inteligência artificial é o assunto, diz Roger Revelli. Nossa tecnologia passou à frente de nosso entendimento. E a nossa inteligência desenvolveu-se mais do que a nossa sabedoria. É em cima do termo entendimento a palavra-chave do dia. A sua inteligência evoluiu mais que a sua sabedoria? Pois é, inteligência é o seu jeito de combinar informação, combinar conhecimento. E por trás disso tudo, quando você elabora esse conhecimento, essas informações, aí que você vai tomar as decisões sábias. Então, uma não pode atropelar a outra, entende? O que é que você faz com o conhecimento é que torna você uma pessoa sábia. Mas vamos lá, vamos voltar para inteligência humana versus inteligência artificial. Hoje é dia de A Equação, aqui na Rede Positiva de Rádio, aqui no Feliz Dia Novo.
Esse Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira aqui é A Equação com Flávia Lippe. Você tem que entrar lá no IDHL, você tem ali um conteúdo, assim, enfim, é muito conteúdo, tem cursos, tem maneiras de você participar também socialmente, enfim, enriquecer aí a sua equipe. Tem as mentorias da Flávia, tem os cursos dos mestres da Flávia, né? Direto na fonte, né? Que é que o Sócrates tem para dizer sobre inteligência artificial? O que é que o Sócrates tem para dizer para você ainda sobre futuro? O que Buda pode te ensinar? O que Jesus Cristo tem para te falar? É isso aí, vai direto à fonte, que essa é a grande inteligência humana que está aí, imanente em tudo. E isso não é dado, né? Conhecimento, parte do conhecimento é um dado. Mas a gente todos os dias está elaborando e combinando as coisas. Então todo dia tem uma coisa nova. Toda vez que tem uma coisa nova, para ela ir para a máquina, para virar inteligência artificial, eu, que criei essa associação, tenho que já abastecer a máquina e formar aquela palavrinha que as pessoas estão acostumadas hoje a ouvir já. Tem que criar um algoritmo, né? Que é um concentrado inteligente para a solução de não sei o quê, de qualquer coisa.
Mas, então, Flávia, cinco passos assunto. Para o sucesso que estão dentro do Google.
São cinco passos para o sucesso que estão dentro do Google. Mas você estava falando da inteligência aumentada. Inteligência aumentada que você estava falando, Flávia, é o transhumano, ou seja, eu aqui, com essa minha inteligência, com a minha limitação, com as minhas emoções, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sinto, mas tem coisas que estão num HD externo. Daí eu vou lá e acesso esse HD externo para ajudar esse Irineu humano com sua inteligência? Isso é a inteligência aumentada?
A inteligência aumentada é diferente de transhumanismo, né? O transhumanismo já é uma faceta hiper mega detalhada do biohacking. O transhumanismo é quando você faz transformação física e biológica do seu corpo a partir de tecnologia. Por exemplo, colocar um chip que você abre porta com sua mão, colocar o telefone na palma da sua mão e você disca na palma da sua mão, fala com a mão, sem o equipamento em si. Ou, por exemplo, você colocar um chip biológico que passa todos os seus dados para dentro de um aplicativo de saúde, ou colocar uma antena na sua cabeça, ou colocar uma lente artificial no seu olho que você lê tudo que passa no Google ao mesmo tempo que você está andando na rua. Isso é transhumanismo, é mutação biológica do seu corpo, não genética, tá. Biológica a partir da tecnologia.
Quer dizer, assim, então transhumano não é eu ser a interface de um equipamento. É o contrário. É que nem essas pessoas que fazem harmonização facial, que faz uma plástica. Se eu quero ter tal rosto, então se eu quero ter tal inteligência, eu quero ter tal visão, eu quero ter tal coisa, então eu pego o equipamento e instalo dentro de mim, e aí ele já fica na minha dinâmica, pessoal. É isso. Então esse é o transhumano, é uma operação, é uma aquisição.
É uma aquisição tecnológica, né? E o transhumanismo, ele esbarra em várias questões ainda, né, da bioética, que a gente tem que tomar cuidado.
Tá.
O biohacking, não. O biohacking, ele é você otimizar tanto o seu sistema cognitivo, corpo, mente, o ambiente onde você está inserido, a partir de conhecimentos da tecnologia e da nossa tecnologia ancestral. Então, você vai otimizar o que nós já temos biológicos, com nootrópicos, por exemplo, com novos hábitos. É como que você vai ampliar a capacidade biológica que você já tem, mas que você esqueceu dela. Agora, quando a gente fala de realidade aumentada, é como se a gente estivesse fazendo um acúmulo de dados dessa melhoria que você proporcionou com a sua própria ação. Entende? A inteligência artificial, ela pode fazer a gente esquecer as coisas que a gente está terceirizando a nossa memória. A inteligência aumentada, ela pode te ajudar a aumentar a memória, porque você vai escolher o que você vai terceirizar. E aí você pode marcar os dados dessa melhoria. Então, por exemplo, a partir de hoje, você, por exemplo, né, que dorme mais tarde, acorda cedo, a partir de hoje você vai marcar isso no seu metadados, aí dentro do seu trabalho, que você vai dormir às 8 horas e vai acordar às 5h30. E você vai marcar como o seu corpo está sentindo isso. Essa marcação antes a gente fazia na mão. Agora a gente faz uma marcação tecnológica, que pode ser inclusive no aplicativo da equação, entende? Então, assim, o metadados que a gente está escolhendo com a realidade aumentada é melhorar na nossa tomada de decisão. No transhumanismo é mudar o nosso corpo físico. E no biohacking é aprimorar e otimizar o nosso corpo biológico. Então, são várias facetas da tecnologia. Né?
Agora, vamos lá para aquela coisa da singularidade, que esse também é um tema que mexe com a cabeça, mexe com as religiões, mexe com a nossa segurança. O que, que é? A singularidade é uma comunidade de gente autômata que pensa, sente tudo e é tudo máquina e a gente nem precisou alimentar, ela cria os seus problemas, ela resolve os seus problemas, ela cria conhecimento, singularidade é isso? São super robôs?
Não, na verdade, a singularidade, né, o objetivo de atingir a singularidade é quando que nós vamos colocar tudo na mesma página, mas não todo mundo virar robô, vamos dizer isso, né? Não é, a ideia não é essa, né? Não é a gente virar robô. A ideia é como atingir a singularidade a partir desse conhecimento artificial que a gente está falando.
Tá.
Então, a singularidade em si, ela está muito longe de ser atingida por isso. Porque o nosso sistema cognitivo, ele não chegou, né? Ele não chegou... A gente tem um cérebro de milhares,
tá,
operando numa máquina de milhões, né, que é o nosso hardware e o nosso software, querendo fazer com que o nosso sistema cognitivo ele esteja, seja aplicado como se fosse uma máquina. Então, a singularidade não é a gente se transformar em robô, não é isso. A singularidade é a gente realmente apostar que o nosso sistema cognitivo vai ser ágil o suficiente, e depois a gente vai ensinar o robô até mesmo a agilidade do nosso sistema cognitivo. Só que a gente não conseguiu fazer isso ainda.
Tá.
Entende? O computador, para ele ter essa inteligência artificial do nosso sistema cognitivo, está muito longe ainda.
É.
Entende? Se a gente for pegar uma previsão, por exemplo, do Kurzweil, que é um dos futuristas mais famosos, né? Ele até fez uma... Como é que fala? um olhar aí, né, de 2019 até 2099, ele colocou algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, reticulados tridimensionais, né, então, com nanotubos, né, mais ou menos que a gente usasse um óculos, mas não um óculos só que a gente vê em 360, ele realmente tridimensional. O poder dos computadores comparável ao poder do cérebro, da raça humana.
Sim.
Computadores embutidos em todos os lugares do planeta. Não câmeras, mas computadores mesmo, relacionando os profundos dados de inteligência aumentada com inteligência artificial. Agricultura, indústria, transporte, todos automatizados. As imersões em ambientes virtuais. Inclusive é isso que o Facebook, com Meta, está querendo prever, entendeu? Imersões em ambientes virtuais, e a ideia é que isso supere os seres humanos em inteligência real. Só que nada disso ainda está muito próximo, entende? Tem, inclusive, a lista das piores tecnologias do século, entendeu? O Google Glass foi um deles.
Ô, Flávia, a gente tem muito assunto sobre isso, mas, assim, para a gente fechar. Bom, a indústria, é claro, ela estimula, ela precisa, realmente é um novo motor, então inovação, a gente está nesse ambiente, ela precisa criar soluções, e assim que é. Sempre uma inovação que foi o motor aí do desenvolvimento e tal. Continua assim, só que de um jeito acelerado, e mudando a matriz, que agora é tecnologia, informação, enfim, são dados, é isso que está acontecendo. Mas vem primeiro para a indústria. Então, a princípio, na comunicação, a gente está usando muito isso, porque a gente, eu, você, todo mundo, a gente é dado, nós somos dados. Então, eles querem que a gente consuma, eles querem que a gente use, querem que a gente seja audiência e tal, porque ali tem toda a circulação de captação de recursos, de dinheiro e venda de produtos, as empresas todas. Então, esse lado anda bem. A gente vai aproveitar os produtos que a gente puder comprar, claro. Algumas coisas a gente está recebendo de graça, que eles estão testando, que nem o seu Facebook, né? O seu acesso gratuito à informação, tudo isso, não é de graça, não, porque você já ouviu falar isso. Sim. O que vale mesmo é o seu nominho lá, o seu CPF, eles falando com você o tempo todo, fazendo a sua cabeça por causa da política, fazendo a sua cabeça por causa de consumo. Mas e aí? É tudo muito bom e são coisas que a gente vai consumir e que vão melhorar a nossa vida. Desde que elas continuem sendo coisas, né? Desde que a gente volte aquilo que você falou. Ó, eu decidi...
Elas coisas e nós pessoas com emoção.
Né? Até porque a gente jamais vai ter na máquina, como você já disse, essa riqueza nos dados de você com raiva. Pode ter lá uma palavra lá, porque você xingou, e você, olha, xingou. Mas o Irineu falou...
O reconhecimento da face,
o Irineu,
né,
falou, eu posso ter falado um PQP escrito com uma euforia de conseguir. Como pode ser? Porque eu bati o pé no... Né, no topei o pé na cama. Então, o
dado... A interpretação é muito importante.
Como é que ele vai saber se é um PQP de puto ou se é um PQP de euforia?
Perdi, né, o dedão, né?
Perdi o dedão. Então, a gente tem essa análise de dados semânticos, né, do significado das coisas, que ainda é bastante complexo e não chega para já com essa eficiência e vai demorar muito... De um ser como a Flávia, de um ser como você que está ouvindo e pensando milhares de coisas. Mas, enfim, a indústria vem aí. Você, como profissional, tem que estar atento, porque tudo que puder se transformar em dados do seu negócio, do seu serviço, você tem que ver o que essa indústria está fazendo, porque isso é transformação digital. Como é que você cria essas soluções? Para a sua vida, sim, emocional, amorosa, relacional, em todos os sentidos, e espiritual, que você tenha a capacidade, graças a essa inteligência artificial, de melhorar, né? Aí que está o barato, né, Flávia? Você que vem também de uma tradição muito espiritualizada, expandir essa consciência sobre essa conexão. Não é nem mais conexão humana, é conexão com tudo, né? Conexão da vida, né?
É a hiperconexão, né? É a gente se reconectar. Se a gente for para os pré-socráticos, né? A conexão dos pré-socráticos era totalmente a força do universo e a natureza, né? O nosso conhecimento vinha disso, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas a gente deu uma distanciada por um período, acho que até necessário para a gente desenvolver a ciência, mas a gente precisa retornar, a gente tem que retornar à natureza, senão a gente vai se perder. Né? A gente vai se perder.
Tinha um tempo
ninguém
que eu
conseguiu
achava...
mapear ainda o nascimento do planeta, né?
É isso aí. Mas é isso aí, tinha um tempo que eu achava que jamais ia querer um carro automático. Agora eu não vivo sem um carro automático. Ficar puxando aquela alavanca, primeira, segunda, terceira. Tinha um tempo que tinha um barato nisso, acho que por causa dos pilotos. Tinha um tempo que eu queria chegar nos lugares. Agora eu quero botar no Waze. Daqui a pouco eu quero o carro sem motorista que me leve e pronto.
Ou
eu quero chegar.
Carro, como eu. Eu quero um cavalo, eu quero andar a pé. Eu ando a pé muito, né? Muito.
É isso que eu ia dizer. Eu quero chegar lá. O como é o jeito mais rápido, barato, eficiente, limpo para o planeta. Eu quero chegar lá do jeito melhor para todo mundo, certo? Eu quero consumir do jeito melhor, trabalhar do jeito melhor.
Flávia... É um mundo inteligente, né?
Esse é um mundo inteligente, esse é um mundo eficiente. E a gente tem muita coisa para fazer com essa inteligência também, porque tem muitas coisas no mundo que a gente está deixando para trás. Mas a gente fala outro dia.
Tá bom.
Nós estamos... Flávia, boa viagem para você, que está em BH. E então, sexta-feira que vem, a gente volta para outro papo, sempre sobre o lado de dentro da gente e o lado de fora. Sempre aquilo que pode produzir uma boa conversa que enriqueça aí essa nosso espírito, nossa mente, nosso intelecto. Obrigado aí pela colaboração. Obrigada. Pelo papo, pela inteligência mais uma vez. E acessa lá, IDHL, ou procura a Flávia aí, dá um Google aí, que o Google já chega. A inteligência do Google já te entrega a Flávia com tudo que ela tem para te mostrar. Muito mais do que nesse papo breve que a gente teve aqui. Tá? Valeu.
Obrigadão.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa que não acaba, né? Conversa que você continua aí com seus amigos, enfim, vai lendo, vai conversando e a gente vai entendendo esse mundo aí. Tanta inteligência, a gente vai se atualizando. O importante é você saber como utilizar, como aplicar, sabendo sempre que é você que manda, você que escolhe, tem que escolher, tem que entrar nesse mundo, mas você sempre vai ter o poder de escolher. Mas vamos lá, indo para os momentos finais aqui. Visitar aqui mais um portal, deixa eu ver, portal da Isto É, pior do que não ler nenhum jornal ou ler um só. Exército mudou o status militar de Bolsonaro para permitir matrícula da filha. A filha que foi aceita numa escola militar, que era só para militares, mas enfim, né? Tá aí. Com 7 bilhões de reais, 5G se torna o segundo maior leilão da história do Brasil. Continua hoje aí o leilão de outras partes. Dura batalha na Câmara, governo e oposição trabalham por votos em segundo turno da PEC dos precatórios, que é esse escândalo que a gente está vendo a olhos vistos aí, com a combinação do presidente da Câmara, o Lira, e o governo fazendo aí um verdadeiro tapetão, uma dinheirama para servir a políticos para as eleições do ano que vem, a pretexto de se ajudar o auxílio, uma vez que a gente já tenha 18 anos, sem necessidade de romper teto, sem necessidade de PEC, o Bolsa Família hoje está sendo pretexto para passar uma boiada para favorecer toda a politicalha nas eleições. E olha, não é a politicalha só dos apoiadores do presidente, não. Tem lá PDT, que é o partido que... tem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ontem suspendeu a sua candidatura. Ele também não concorda com essa medida, que é lesiva para o Estado brasileiro. PSDB também, vários políticos do PSDB. Então a gente precisa entender aí. Tem horas que interessa aos políticos, aos caciques dos partidos, aos interesses partidários ou aos interesses mesquinhos de políticos. E aí não importa o Estado sai da prioridade, a conta pública sai da prioridade. Então este é o assunto que segue durante o dia de hoje. Vamos ver se no segundo turno encontra-se um outro meio. Uma medida provisória, alerta o Alessandro Molon na Câmara, uma medida provisória. Bastava assinada ontem pelo presidente para hoje já ter o auxílio na Caixa Econômica Federal sendo entregue, como aconteceu o ano passado, quando o presidente assinou a medida provisória assim que o Congresso decidiu pelos R$600 de auxílio. Vamos lá então. Bolsonaro concede medalha do mérito científico a si mesmo. É isso aí. Amanhã também eu vou me premiar. Isso é autoestima, né? Isso é autoestima. medalha do mérito para si mesmo. Barroso manda ouvir Onyx sobre portaria contra demissões de não vacinados. Líder do PDT reage às ameaças de Ciro Gomes. Política não é para fracos. Pois é, a gente está querendo uma política ética, porque da velha política a gente não aguenta mais. Deltan Dallagnol, também é o assunto do dia, anuncia a saída do Ministério Público para ingressar na política, onde ele sempre esteve e agora ficou bastante claro. Vamos lá. Pior do que ela não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto traz aí a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um estudo conseguiu reverter os sintomas da doença de Alzheimer em camundongos com 4 medicamentos usados atualmente para tratar hipertensão e inflamação em humanos. No estudo publicado na Genome Medicine, a descoberta é que a doença é causada pela superprodução de proteínas, o que traz esperança de um tratamento mais eficaz. Ele foi feito por cientistas do IRB Barcelona, liderados pelo Dr. Aloy. 4 medicamentos, 2 anti-inflamatórios não esteroides e 2 anti-hipertensivos se mostraram eficazes em reverter a doença e neutralizar os sintomas nesses ratos. Estudos epidemiológicos já indicavam que pessoas que tomam anti-inflamatórios regularmente apresentam uma incidência menor de doença de Alzheimer, mas isso não havia sido correlacionado com um medicamento ou mecanismo específico. Os resultados que estamos publicando são muito promissores e esperamos que mais pesquisas possam ser feitas sobre eles, pois podem dar origem a uma mudança de paradigma no tratamento desta doença, disse o Dr. Aloy. Diagnosticar a doença de Alzheimer numa fase inicial, quando os danos ao cérebro ainda são mínimos, é um dos principais focos de investigação para combater esta doença e reduzir os sintomas.
Então é isso, hein? Vamos chegar para o final, você aí organizando o seu dia, ou o que resta do seu dia, não sei que horas você está ouvindo esse programa, se ao vivo, se pelo podcast, mas enfim, está aí valendo o seu dia, mais um tempo para você dar valor. Então, esteja sempre preparado e se preparando para conduzir bem as forças do universo que atuam a seu favor. Está favorável, pode ter certeza. O mais interessante é que as forças do universo, elas não se revelam de fora para dentro. É o contrário, é de dentro para fora, é de dentro de você. A fonte vital dessa tomada está aí dentro e você deve encontrar esse lugar. Onde é que está a sua força? Se você for capaz de perceber onde está a sua fonte interna vital, você vai entender o que é empoderamento de verdade e vai saber também o que fazer com isso. Empoderamento não vem de fora. Se for de fora, deixará subordinado, deixará você subordinado a ele. Portanto, não será poder, será apenas uma bateria externa. Então, busque o poder, busque a fonte aí dentro de você. Pense aí, responda para si mesmo, o que é que te empodera de verdade? O que faz você se sentir o máximo, se sentir com valor, se sentir bem, se sentir realmente capaz? O que te dá forças para sair da cama todos os dias? O que que é, hein? O que que leva você a acordar com disposição? O que motiva de verdade você? O que não permite que você desista? Qual é a sua fonte? O que te inspira a continuar, hein? O que te dá esperanças? Pois é, aproveite estas fontes de energia, pois elas garantem o tal do entusiasmo, essa fonte transcendental de poder que reúne todas as suas virtudes. Entusiasmo, isso aí. Deus em você, em Deus. E aí, você tem mais um dia e você pode muito exercer essa força. Vai lá, vai lá, vai lá, vai fazer tudo que é preciso ser feito, vai fazer com essa força que vai dar tudo certo. O que é que você vai fazer com essa força? Vai definir a sua vida, vai definir a sua história, vai definir você, a sua existência. Não desperdice, então, a energia que vem de dentro e nem desperdice esse recurso que é o melhor que você tem. E esse recurso pode ser aplicado no tempo que você ganhou para viver esse dia, até a hora de você voltar para a cama, que você consiga alinhar essa força, esse poder, isso que te empodera, uma causa boa, a sua missão, ao seu propósito, ao sentido, aquilo que dá significado à sua vida. Tá pronto aí? Tá pronto? Então, vai lá levar para o mundo essa beleza, essa inteligência, esse poder que é você, que vai dar tudo certo, tenho certeza. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Você marque lá, aquele dia foi um dia determinante na minha história. Estou aqui com o apoio do Ulisses Galuti, da Setup, o Thiago no controle total aqui na produção, Roberto na apresentação, pesquisas e do pesquisa da Via Guiar na transmissão, com a gente ali pilotando todas as rádios do sistema Rede Positiva de Rádio. Vamos lá então, feliz dia novo, feliz dia todo, manda aí, Roberta.
E valeu sua presença aqui mais uma vez. Segunda-feira estamos de volta com Daniel Carvalho Luz e o Momento Insight. Feliz dia novo e até segunda.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.